As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O presidente da Câmara de Orém, Luís Miguel Albuquerque, confirmou à ERTS que o seu município tem a intenção de avançar com uma proposta para a construção de 1 metro de superfície que ligue Fátima a Leiria, tirando partido do terminal que será ali construído no âmbito da implementação da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Como referiu Luís Miguel Albuquerque, a proposta deverá ser apresentada já em janeiro, a reunião do Executivo, para poder ser depois discutida no âmbito do período de consulta pública do Plano Nacional da Ferrovia, que está a decorrer até 28 de fevereiro.
Tendo em conta aquilo que está previsto mesmo e a futura ligação a Porto Lisboa através do TGV com um novo traçado, que prevê a passagem por Leiria e prevê também ali uma estação com a paragem do TGV pelo menos duas vezes por dia, parece-nos que faz sentido que possamos reivindicar esta situação, porque todos nós sabemos, e é uma falha identificada há muitos anos, que Fátima, fruto da afluência que tem anualmente de peregrinos, e não só, e também da população residente, mas essencialmente do número de peregrinos, que é deficitária em termos de acessos ferroviários. E pareceu-nos que poderia fazer sentido neste momento, e aproveitando, como disse, aquilo que está previsto para o futuro em termos de ferrovia a nível nacional, que pudesse existir uma ligação, 1 metro de superfície, entre a futura estação do TGV em Leiria e Fátima, para permitir e facilitar o acesso a Fátima de todos aqueles que nos visitam anualmente. E é nesse sentido que entendemos e estamos a trabalhar para apresentar essa proposta. A consulta pública está a decorrer até o dia 28 de fevereiro do próximo ano e pensamos que, na próxima reunião de Câmara, mas na segunda reunião de Câmara de janeiro, teremos condições para ter já a proposta devidamente estruturada para apresentar ao órgão executivo e depois submetê-la no âmbito do período da consulta pública que está a decorrer. Porque é que nós estamos a propor este tipo de solução? Porque uma linha ferroviária, porque também se poderia equacionar a possibilidade de ter um ramal ferroviário para a Fátima, dizem-nos que tecnicamente não é possível, tendo em consideração o desnível existente entre Fátima e Leiria. Como todos nós sabemos, Fátima situa-se no morro, no alto, é alto, portanto é uma zona alta, e terá que reunir determinadas condições técnicas para que possa existir uma linha férrea. E dizem-me que isso não é possível. E é por isso que estamos a apontar para esta solução, que é tecnicamente possível e que pode resolver da mesma forma o problema que temos identificado em Fátima.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A indicação foi avançada por Diana Leiria, diretora executiva do Agrupamento Centro de Saúde do Aço Médio Tejo. Foram administradas na região até agora 886 mil vacinas contra a Covid-19, sendo que a dirigente assegurou que não houve registro para qualquer ocorrência grave. Por ocasião da recente homenagem aos profissionais de saúde que decorreu em Abrantes, Diana Leiria projetou também o encerramento dos centros de vacinação, sendo que esse processo, quer para a gripe convencional ou mesmo para a Covid-19, irá transitar para as extensões de saúde. Ou seja, desta forma está previsto que nesta sexta-feira se proceda ao encerramento das estruturas situadas no pavilhão da Escola Jacques Marraton em Tomar, assim como no Palácio dos Desportos em Torres Novas e no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai entrar em funcionamento, já a partir do dia 1 de janeiro de 2023, o novo Comando Subregional da Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, instalado no edifício da Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Esta estrutura surge no âmbito da substituição dos atuais comandos distritais de operações de socorro, uma alteração que se concretiza no âmbito da Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que entrou em vigor em abril de 2019 e que já levou à criação dos comandos regionais em todo o país, e nesta fase há a implantação dos comandos sub-regionais. Anabela Freitas, que preside a Comissão Regional de Proteção Civil do Distrito de Santarém, confirmou à ERTS, entretanto, que David Lobato, o atual Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, vai assumir o comando sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo. estrutura que vai integrar 11 municípios, uma vez que, como referiu, também Vila de Rei e Sertã já não vão fazer parte.
Havia dúvida se estes dois municípios integravam o comando sub-regional do Médio Tejo. Portanto, foi publicado ontem um despacho que vem clarificar claramente esta questão e, portanto, os dois municípios de Vila de Rei e da Sertã integram o comando sub-regional da Beira Baixa, ficando o nosso comando sub-regional do Médio Tejo com 11 municípios. Estando também, já tendo existido também já o despacho para comandante e segundo comandante deste comando sub-regional do Médio Tejo, e portanto virá para comandante do sub-regional o comandante David Lobato, que era o comandante distrital, e para segundo comandante do sub-regional do Médio Tejo, aquele que era o segundo comandante distrital, o Pitacas.
Uma das críticas feitas à criação do Comando Sub-Regional de Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, estrutura que irá contar com cerca de 20 colaboradores a tempo inteiro e que resultou de um investimento de mais de meio milhão de euros, é de que irá trazer mais dificuldades à proteção civil em termos de operacionalidade. Crítica é essa que Anabela Freitas rejeita.
Vai melhorar, porque no combate aos incêndios, seja no combate aos incêndios ou na prestação ou qualquer outro tipo de ocorrência, há uma coisa que existe, que é sempre a triangulação. E, portanto, a triangulação vai continuar a existir. Portanto, aquilo que são as diretrizes operacionais, mantêm-se. E, portanto, independentemente de estar num comando ou de estar num subcomando, num regional ou noutro, aquilo que é a operacionalidade mantém-se. Só que em vez de se reportar a um comando distrital, porque deixam de existir os comandos distritais, os operacionais, em vez de dizer que reportam ao comando distrital, passam a reportar ao comando sub-regional ao qual pertencem. E, portanto, do ponto de vista operacional, não há mudança nenhuma daquilo que são os procedimentos em cada ocorrência.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A nova ciclovia que liga as localidades da Ceceira e Linha Cera, Conselho de Tomar, foi alvo, novamente, de um ato de vandalismo. A denúncia é feita pela própria Junta de Freguesia, que lamenta estragos visíveis na proteção em madeira que integra aquela estrutura. Com recurso à rede social Facebook, a Junta apela à população para que reporte situações suspeitas, acrescentando que a segurança é para os utilizadores e não para os titulares de cargos políticos. Quanto ao vandalismo propriamente dito, o mesmo texto alerta que os episódios têm aumentado consideravelmente. Recordo que a ciclovia representa um investimento na ordem dos 90 mil euros e estende-se por pouco mais de um quilómetro.
Rádio Web, a primeira a informar.
As contas da Feira de Santaria 2022 foram um dos assuntos marcantes da recente reunião de Câmara de Tomar. Como já referido pela ERTS, foi apresentado um relatório financeiro da edição que apontou para um custo de prejuízo de 165 mil euros. Importa recuar novamente até à sessão entre o Executivo Autárquico, altura em que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata olharam para o resultado final com visões distintas. Do lado do PSD, por exemplo, a vereadora Lourdes Ferro Mal falou mesmo em despesismo elevado e não deixou de advertir que um cenário que passe pelo aumento do preço dos terrados poderá colocar em causa o futuro da própria feira.
A senhora vereadora Filipa disse que em determinada altura constatar que há um despesismo muito elevado em várias rubricas deste mapa, tendo em conta que montagem de infraestruturas elétricas, aquisição de serviços de iluminação, aquisição de serviços de montagem e desmontagem, temos aqui mais de 50 mil euros. Eu só estou a falar disto porque a senhora vereadora disse que temos que crescer no número de terrados a cobrar e temos que rever as taxas em termos de aumento das taxas. Ora, só as três rubricas que eu referi são apenas compensadas pelas receitas arrecadadas com os terrados, pois de facto se vamos aumentar as taxas aos feirantes, portanto não sei se a feira terá muito futuro.
O Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabatina, deixou claro que é necessário investir para que a feira seja bem-sucedida, dando como exemplo a introdução de concertos com uma outra amplitude nacional no recente cartaz. O eleito do PS reforçou que o evento nunca vai dar lucro à Câmara.
Obviamente que a Feira de Santa Iria tem um custo, como sempre teve. A Câmara quer ter esse custo ou não quer ter esse custo. A feira, como a generalidade dos eventos, pelo menos os que são realizados pela Câmara, não é, e as entidades públicas, não são para ter lucro. São para promover, enfim, um território e, sim, para gerar lucro a outros. Neste caso, aos que diretamente participam na feira, mas também à comunidade indiretamente. Obviamente que se queremos que a feira seja um evento importante da nossa cidade e bem-sucedido, temos que investir nele. Houve algumas inovações, é verdade, que a senhora vereadora poderá chamar de despesismo, mas que é perceber se queremos que a feira tenha futuro ou não tenha futuro, que é, por exemplo, investir mais nos concertos. Se queremos que mais pessoas adiram à feira, e nomeadamente os mais jovens, tem que se apostar, de facto, também em alguns concertos diferenciadores que atraiam essas pessoas à feira. E acho que as enchentes que a feira teve são indesmentíveis e foram visíveis. Agora, sim, vai sempre existir um custo.
Tiago Carrão, vereador do PSD, diz que não há certezas sobre se as enchentes nos concertos tiveram impacto direto na Feira de Santa Iria, apelando ao rigor porque estão em causa dinheiros públicos.
E depois a questão da feira ter um custo. Certo, também ninguém está aqui a dizer que a feira tem que dar lucro. Podem-se estudar várias formas para isso. A feira tem um custo e já percebemos que este ano o custo foi de 165 mil euros. Agora a questão é se esse custo é um prejuízo ou é um investimento, porque isso também não está criado no relatório. Ah, vem uma enchente. Uma enchente não é uma enchente para ver um concerto, não é resultado do investimento, porque essa enchente, o que é que isso provocou ao concelho? As pessoas vieram ver o concerto, meteram-se no carro e foram embora? É que isso de investimento não tem grande retorno. Ou as pessoas vieram, jantaram, foram à feira, foram aproveitar e fizeram umas compras, nós não sabemos isso. E isso é que faz a diferença entre ser um custo, entre ser um prejuízo ou ser um investimento. E isso não temos como saber isso. E nestas coisas um bocadinho de rigor, até porque estamos a falar de dinheiros públicos, faz todo o sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Maçã aprovou por maioria o Orçamento Municipal para 2023 no valor de 15 milhões e 100 mil euros. Em 2022 o orçamento tinha sido de 12 milhões e 800 mil euros, sendo que este aumento de 16,5% se deve, entre outros fatores, ao aumento das transferências via Orçamento de Estado por força das transferências de competências e que significam mais 2,3 milhões de euros. Há a referir neste novo orçamento um aumento no âmbito das despesas correntes naquilo que podem ser as necessidades de apoio às famílias e às instituições do Conselho, instituições particulares de solidariedade social e não só. Há ainda a registar aumentos mais significativos das despesas ao nível da energia e combustíveis de quase 30% em relação aos projetos para 2023, a Câmara Municipal de Maçã aposta em algumas obras fundamentais para o desenvolvimento do concelho, tal como a conclusão do piso zero do Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Val do Tejo, o início da requalificação urbana da Vila de Cardigos e a requalificação da Estrada Norte da Vila de Maçã, conclusão da requalificação da Praia Fluvial de Ortiga e a requalificação da Escola Básica e do Jardim de Infância de Maçã, blocos A e B, entre outras obras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entra em vigor a partir de domingo, 1 de janeiro, a nova portaria que traz alterações aos espaços para fumadores. Assim, só será permitido fumar em restaurantes, bares e discotecas que tenham pelo menos uma área de 100 metros quadrados e um pé direito com um mínimo de 3 metros. A área destinada aos fumadores não pode ter mais de 20% da área destinada aos clientes, já incluindo a antecâmara de interligação. Os estabelecimentos que reúnam estas condições podem assim criar um espaço para fumadores que deverá estar separado dos restantes espaços por uma antecâmara com pelo menos 4 metros quadrados e devidamente ventilada com portas automáticas de correr, quer na entrada, quer na saída. Nas salas de fumo devem existir sistemas de ventilação e de extração de fumo que serão obrigatoriamente instalados junto ao teto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sucedem-se as faltas de água no Conselho de Tomar, motivadas por avarias na rede de abastecimento, sendo que, neste mapa, saltam à vista ocorrências recentes nas freguesias de São Pedro, Sabaxeira, além da Ribeira Pedreira e ainda em São João Batista e Santa Maria dos Olivais. A situação tem sido de tal ordem regular que foi motivo para que o Partido Social Democrata pedisse explicações na recente reunião de Câmara, altura em que a Presidente Anabela Freitas admitiu esses problemas e falou na existência de um plano B para obter financiamento no sentido de recuperar as redes de abastecimento.
Sim, sabemos que tem havido alguns problemas na questão do abastecimento. Nem todos esses problemas têm a ver com a rede em baixa, mas também com a rede em alta, sobretudo aquilo que é ali a fonte de captação do Rio Fundeiro, portanto que afeta sobretudo a zona de São Pedro. Os programas operacionais regionais foram publicados há 15 dias, talvez, e portanto se não conseguirmos através do Portugal 2030 a questão da renovação das redes em baixa, o plano B, digamos, será recorrer a um financiamento do BEI, do Banco Europeu de Investimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está em curso a requalificação das piscinas municipais de Orém, razão pela qual os equipamentos interiores e exteriores do complexo já se encontram encerrados ao público. A intervenção consiste na realização de obras estruturais profundas num complexo com mais de 30 anos de existência. A solução encontrada centrou-se na divisão desta intervenção em duas empreitadas, ambas com o mesmo objetivo, adequar o complexo municipal às medidas de eficiência energética em vigor. A execução das medidas de eficiência energética do edifício das piscinas municipais de Orém implica um investimento perto dos 450 mil euros, por forma a aumentar significativamente os índices de eficiência energética do edifício. Irá decorrer outra empreitada que engloba a reabilitação da cobertura e a estrutura metálica da piscina coberta, numa intervenção orçada em 123 mil euros. Para minimizar o esforço financeiro a realizar pelo município, foi submetida uma candidatura a um aviso comunitário no âmbito do Portugal 2020. O sucesso desta ação traduziu-se num apoio financeiro atribuído pela União Europeia superior a 133 mil euros. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom ano de 2023.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.